Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã da Central de Notícias Brasil. Mais um programa aqui na sua rádio e na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Humberto Fernandes e Jalber Pereira. E você, convidado para mais um resumo das principais informações. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Criminosos se passaram por clientes em assalto à agência bancária.
E um ex-gerente que simulava assalto em agência dos Correios do Maranhão foi condenado.
Indiciado por homicídio, o prefeito pede novo afastamento do cargo.
O Conselho Nacional de Justiça decide instaurar processo administrativo contra magistrados do Maranhão.
E pequenos negócios apoiados pelo Sebrae Maranhão ganham destaque na COP30.
E mais destaques na COP30 aqui do estado do Maranhão. O programa Floresta Viva foi apresentado como iniciativa de geração de emprego e renda e cuidado com o meio ambiente.
Você vai acompanhar também. Olha, projeto de lei antifacções pode ser votado nesta quarta-feira.
Esses e outros assuntos, com a movimentação dos nossos repórteres ao vivo, você vai acompanhar a partir de agora aqui
no Central Manhã desta quarta-feira. Hoje já são 12 do mês de novembro do ano de 2025 e mais uma vez quero convidá-los a estar junto conosco neste resumão das principais informações do dia.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Hoje meu abraço vai para Amarante do Maranhão. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham e através da Rádio Amarantina FM, esse sistema de comunicação que está transmitindo, não é, para toda essa região o resumo das principais informações todos os dias. Obrigado aos diretores, a toda a equipe, não é? O pessoal de Serra Negra, você conhece Serra Negra, Jalber? Ainda não tive a oportunidade, mas vou querer conhecer esses locais pessoalmente.
Eu conheço Formosa da Serra Negra.
Formosa da Serra Negra, porque lá no pessoal da região do Médio Sertão, esquece mais o Formosa e fala logo Serra Negra.
Ainda vou te dar mais a localização. Fica próxima, a cidade fica próxima à Fortaleza dos Nogueiras, mais ou menos aí 150, 180 quilômetros de distância da cidade de Balsas.
Pois é,
e se você quiser ir, você pode ir pro Grajaú.
Olha, eu queria só trazer aqui um breve comentário. É porque ontem percebi que algumas pessoas, alguns irmãos, se escandalizaram, né, porque nós colocamos aqui nos estúdios do Central Manhã a imagem da Santa, né? Para alguns evangélicos, acham assim, olha, mas como colocar a imagem da Santa no programa? Olha, veja só, você se lembra por que que Jesus foi preso, por que que Jesus foi chicoteado e foi morto? Mas você ainda se lembra dessa história? É porque Jesus transformou água em vinho para fazer festa. Jesus deu atenção para prostitutas, para mulheres que já tinham 5 maridos. Jesus gostava de pobre, ia jantar na casa dos pecadores, dos cobradores de impostos. Jesus deixava os leprosos se aproximar dele. Era uma série de coisas que Jesus fez na sua vida que contrariava muito aquele sistema que existia naquele tempo, dos grandes reis, né, dos reinados, que tinham as suas regras muito rigorosas e que eram mais como podemos dizer assim, usar uma palavra que todo mundo possa entender, era um sistema mais de coronelista, né? De que ali só os grandes que era para ser reverenciados, né? Os outros eram simplesmente subalternos, servos que tinham que obedecer ordens, e Jesus contrariou essa ordem. E aí nós percebemos que ainda continua muita gente, mesmo do nosso meio evangélico, né, de algumas igrejas, que acha que Jesus ressuscitou em carne e osso, que está comendo um prato de feijão lá no céu. Quer dizer, é preciso que a gente comece a entender melhor o que é o cristianismo, de que forma que nós podemos, e que todo mundo tenha a liberdade religiosa, né, de expressar a sua fé e a sua religião. Então é preciso que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes a gente está apanhando demais com tantas consequências que vêm da vida, e às vezes a gente ora para Deus dizendo assim: tu sabes que eu sou fiel a ti. Aí Jesus olha lá de cima, Deus olha lá de cima e diz: se eu fosse cego eu acreditaria, né? Porque acabei de te ver tentando fazer se dar bem na vida, prejudicando os teus irmãos aí embaixo. Terrinha, então, também tem muitas coisas que nós precisamos refletir.
Terrinha, né? Também um parêntese. Eu acho que hoje, Humberto, essas visões religiosas, elas trocaram de lados. Vou dar um exemplo bem aqui. O Brasil é um país católico porque herdou essa herança de Portugal, fomos colonizados por portugueses, por isso temos a maioria em católica. Só que se você for buscar na história, quando teve aquela dominação da Igreja Católica ali na Idade Média, o que é que os católicos faziam? Aquelas pessoas que cometiam pecados, que cometiam adultérios, eles eram... Primeiro teve a venda de indulgências por pecados cometidos, e depois teve o Tribunal de Santa Inquisição. Você lembra o que foi o Tribunal de Santa Inquisição? As pessoas eram mortas, eram queimadas, como uma forma de eliminar o pecado daquele período. Isso pois foi o Tribunal de Santa Inquisição. Então, o que acontece? Diante de todas essas situações que aconteciam, em 1517, o movimento liderado por Martinho Lutero e John Hus, um inglês, outro francês, outro alemão, fundaram a Igreja Protestante, que é que deu origem à Igreja Evangélica hoje. Então, aquele movimento surgiu em decorrência de tudo aquilo que existia na Igreja Católica e que não era visto com bons olhos por grande parte da sociedade, ou seja, a sociedade que virou evangélica. Só que se você for observar hoje, a Igreja Evangélica, ela faz o que a Igreja Católica fez outrora, ou seja, se você está numa igreja e você comete determinados deslizes, o que é comum, não é normal, mas é comum entre os seres humanos, porque somos pecadores. Então aquela pessoa, ela vai pagar a penitência, entendeu? E muitas das vezes é excomungada. Bom, aí a pergunta é: mas a igreja não é um local de você fazer a comunhão? A igreja não, templo, porque a igreja é o povo. Aquele não seria um local de você buscar a comunhão? Não seria um local de você se aproximar de Deus? Você acha que Deus é ruim? Jesus é ruim? Jesus é vingativo? Eu acho que é uma visão totalmente equivocada, por isso que eu acho que a religião... Primeiro que a religião não salva ninguém. Você sabe o que, é que significa religião? Religião significa ligar-se a alguma coisa. Religião é uma palavra que vem do verbo religare, que significa ligar-se a alguma coisa e que não traz significativo nenhum. Entendeu? Você ter uma comunhão com Deus, uma comunhão com a transcendência, com a metafísica, não quer dizer que você seja um seguidor. Então eu acho que as pessoas estão mais ligadas à religiosidade do que à comunhão e ao evangelismo.
Pois é, num tempo em que se matava os pecadores, Jesus, no último suspiro, leva um ladrão com ele.
E outra coisa,
aí era confusão, e outra, né, Jovem Pereira, para aquele tempo.
Naquela época, Humberto, matavam em nome de Deus, é por isso que existiam as guerras santas. Ora, onde foi que já se viu guerra santa? Você matar em nome de Deus. É uma pura heresia, uma pura bobagem. Eu sou contra religiões, igual eu sou contra partidos políticos. Não era para existir partidos políticos, isso só dá problema, só causa custo para o país. Era para ser assim: moramos no país, você quer ser candidato, você vai lá registrar seu candidato com pessoa física, como acontece em muitos países. A mesma coisa é a religião. Por que você já se parou para perguntar por que a cada esquina existe uma igreja evangélica? Não é para evangelizar não, Berto. É porque na igreja evangélica você tem recurso. Lá na minha cidade, uma igreja se dividiu em duas por causa de um dízimo de 7 mil reais. Se não tivesse os 7 mil reais de dízimo...
A gente estava unido até hoje.
E depois, o cidadão tira proveito político. Você já imaginou, já se apercebeu, período da eleição, quantos candidatos se apresentam como representantes de determinadas denominações religiosas? Enfim, é por isso que eu sou totalmente contra a denominação religiosa. Você tem que seguir a sua fé, você tem que fazer a sua religiosidade própria e não depender de significações, porque isso aí é uma forma de massificação e de atraso social.
Olha aí, Jovem Pereira, um grande pregador. Tá aí, surgiu um grande pregador no Central Manhã. Obrigado, então, Jovem Pereira, pelas explicações. Quero agradecer também com muito carinho ao irmão Ribamar. Irmão Ribamar mandou para mim um vídeo muito bom que explicava, que coloca isso muito às claras, e ele chama a atenção. Abraço, irmão Ribamar. Justamente essas contrariedades. Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos.
E Jesus... Né?
Aqueles que eram os pecadores.
E outra coisa.
Olha, gente, vocês cometeram um monte de coisa besteira na sua vida. Não tinham conhecimento, não tinha a luz do evangelho. Tiveram a luz do evangelho, entenderam que estava sendo errado, corrija o rumo. Quer dizer, abandona o pecado, segue o caminho certo, vamos fazer o que é certo e pronto.
A pergunta
é a seguinte.
Humberto, você sabe por que aconteceu a vinda de Jesus? Você sabe por quê?
Não conversei com Deus antes.
Mas Jesus veio pela graça. Ele surgiu de Maria, uma mulher comum, que deu origem ao Filho do Homem, porque Deus estava inconformado, entendeu? Com aquelas situações que existiam naquela época, as leis, o homem vivia para cumprir leis. Entendeu? Então Jesus veio pela graça, ele veio pelos injustos, ele veio pelas... Se não tivesse tudo isso, ele não teria vindo. Pois entendeu? Então a gente tem que ver o evangelho...
Você está nomeado pregador da Central de Notícias. Vamos virar nossa pauta agora.
Olha, gente. É porque tem gente que fica pregando B e C sem conhecer o A.
Vamos trazer o repórter Carlos Rocha, já está ao vivo com a gente?
Vamos lá.
Vamos trazer
esse,
em áudio.
Vamos trazer
em áudio o repórter Carlos Rocha, porque ontem dois assaltantes se passaram por clientes e roubaram dinheiro da agência do Sicoob, que fica localizado no bairro Coab, aqui em São Luís. E segundo informações da polícia, a dupla rendeu clientes, funcionários, seguranças durante essa ação. Aí a polícia foi avisada, o helicóptero pousou no meio da pista,
no meio da avenida lá da
Coab, chamando a atenção de muita gente. O repórter Carlos Rocha tem mais informações a respeito desse assunto. Bom dia, Carlos Rocha, que não está em imagem, mas está em áudio aqui para nós.
Ele está
espírito
hoje, viu?
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia a você, bom dia ao Jauber Pereira a todos que estão acompanhando o Central Manhã, desta vez em áudio, né? Mas estamos acompanhando o vídeo, estamos acompanhando os vídeos que enviamos para o Departamento de Jornalismo da Central de Notícias logo no início da tarde de terça-feira, na tarde de ontem, quando aconteceu esse episódio cinematográfico, né? Parece coisa de cinema acontecendo em plena capital maranhense. A resposta rápida da polícia, o que acontece é que dois homens entraram nesta agência, nesta instituição financeira, pode falar o nome, né, Humberto?
Pode falar o nome,
Sicoob, né?
Sicoob,
que fica localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, praticamente ali em frente ao terminal de integração da Coab, de toda a Avenida Jerônimo de Albuquerque. Essa é uma das áreas mais movimentadas da avenida, que é considerada pelo Detran como a mais movimentada da capital maranhense. Esses dois homens, eles entraram na agência, anunciaram o assalto, renderam o vigilante, tomaram a arma, um revólver calibre 38, que estava de posse aí do vigilante, levaram todos os funcionários para os fundos da agência e trancaram todos eles, amarraram os funcionários em um departamento lá que fica nos fundos dessa instituição financeira. E a partir daí fizeram raspa. A quantia de dinheiro que foi levada da agência não foi divulgada ainda, mas tudo indica que não foi. Olha, pelas imagens você percebe que não são criminosos considerados, digamos assim, do crime organizado. A gente percebe que são ladrões aí que têm um costume aí de praticar roubos, assaltos, como bandidos comuns, digamos assim. Não utilizaram armas de grosso calibre, não levantaram a suspeita de quem passava por fora lá, porque eles não fizeram barulho, não deram tiros. Entraram silenciosamente, tranquilamente na agência, como cidadãos normais. A gente conversando com as autoridades policiais, a gente falava até sobre uma questão que a polícia tem levantado. Nos últimos tempos, as agências do Sicoob têm sido muito assaltadas, não só no Maranhão, mas em todo o território nacional onde elas estão situadas. E isso já coloca em questão aí a questão da segurança que é disponibilizada pelas agências. Então, porque é importante lembrar que a instituição pública, ela não é responsável pela segurança de instituições financeiras na sua parte interna. Você não é obrigado, o governo do estado, as prefeituras com as suas guardas municipais, não tem a obrigatoriedade de enviar para dentro da agência uma guarnição da polícia. A polícia, ela tem que manter a ordem aí, manter a lei, a ordem do lado de fora, da parte externa, da porta para fora. Então, como esses casos têm se tornado comuns desta instituição, a polícia tem conversado aí com alguns nomes grandes do Sicoob para ver o que, que está acontecendo. Então, o que acontece? Esses dois bandidos saíram calados. Um funcionário da agência, nós conversando ontem com um investigador que está sendo responsável pelo caso, ele nos disse que um dos funcionários da agência conseguiu, de alguma forma, disparar o que a gente chama de alarme silencioso. É um alarme que é disparado e aciona diretamente a Secretaria de Segurança Pública, aciona diretamente o CIOPS. Esses dispositivos silenciosos, eles estão disponíveis para todas as instituições financeiras. Então, isso foi feito. E a partir do momento que a polícia tomou conhecimento deste assalto, deslocou para a área um aparato policial muito grande. O pessoal aí do BOPE, o pessoal do COSAR, você observa aí o pouso cinematográfico feito pelo helicóptero do Centro Tático Aéreo, que pousou aí na Avenida Jerônimo de Albuquerque. É a primeira vez que isso acontece, diga-se de passagem. Policiais desembarcaram da aeronave com armas de grosso calibre para seguir até a instituição financeira, mas infelizmente não conseguiram localizar os suspeitos. Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que as investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Roubo à Instituição Financeira, que é o DECRIF. O DECRIF, que é ligado diretamente à Superintendência Estadual de Investigação Criminal, que hoje é comandada pelo delegado Augusto Barros. Mas, enfim, a polícia, a Secretaria de Segurança afirma em nota que está realizando investigações e diversas delas são baseadas em coletas e imagens e detalhes da análise de dados que foram colhidos. Agora, é importante lembrar que uma das práticas, uma das preocupações desses dois criminosos aí foi de levar o computador ali, a máquina, aonde fica registrada toda a imagem feita, o HD, né? Aonde ficam registradas todas as imagens de segurança da agência assaltada. Então, a polícia
mas
não
sobraram, pelo jeito sobraram imagens.
Alguma coisa. Né? Essa daí que você está vendo é a única câmera que eles conseguiram as imagens, é essa daí. Inclusive, esse rapaz aí de camisa azul, que você vê na imagem, dá para perceber que ele está com a mão enfaixada. Uma das mãos dele está enfaixada, o que quer dizer que ele sofreu algum tipo de acidente, ele tem alguma lesão, o que torna um pouco mais fácil também de identificá-lo. Além disso, o rosto. Eles entraram sem máscara, né, Humberto? Eles entraram de cara limpa na agência bancária, o que pode caracterizar que eles não seriam da região. Mas a gente conversando ainda com o pessoal do DECRIF, do departamento que é responsável pelas investigações de roubos a instituições financeiras, eles falavam que a possibilidade de que esses dois suspeitos tenham saído da capital maranhense é muito pouco provável. Tudo indica que eles estão escondidos ainda na Grande Ilha de São Luís, aqui na área da capital, porque não deu tempo, porque foi fechada todas as saídas de São Luís, a fim de que não permitisse a fuga desses homens para outras cidades e até mesmo para outros estados. Não é comum acontecer assaltos em instituições financeiras na capital maranhense, por quê? Justamente por conta da dificuldade de fuga. Para sair de São Luís não se tem muitas opções. Então, o que que nós temos aí? Nós temos ali o porto, nós temos ali alguns portos pequenos.
Precisamos resumir aqui, porque senão nós vamos o programa inteiro, só com a notícia do helicóptero.
Pois então é isso. Então é isso, a polícia continua as investigações e a qualquer momento a gente volta. Hoje no Ronda Central a gente vai trazer detalhes sobre esse episódio e também outras reportagens dos nossos colaboradores. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, trazendo mais detalhes, mais informações sobre esse assalto que aconteceu aqui na região metropolitana de São Luís. Lembrando aos nossos demais colaboradores, né, Jalber Pereira, que essa é uma alternativa que nós temos, porque às vezes a pessoa não quer de manhã, às vezes está em outra função, em outra atividade, não quer vestir um terno para aparecer no programa Central Manhã, mas pode ligar ou pode solicitar a nossa produção que mande um link para ele de áudio, e ele pode trazer a notícia de onde estiver, né? É um pouco mais confortável, né? Nós temos essa preocupação de tomar um banho cedo, ficar bonito. O Jalber Pereira, todo maquiado, né,
Jalber Pereira? Eu não tenho essa preocupação, não. Vestiu uma camisa, botou o blazer, tchau.
Nós vamos... Rapaz, falar de banco, Jalber Pereira, teve essa história aí, o Ministério Público Federal obteve a condenação de um ex-gerente da empresa dos Correios. O que ele fazia? Atos de improbidade administrativa, motivo da condenação dele. Na sentença, a Justiça Federal considerou que ele, entre os anos de 2014 e 2015, ele teria forjado uma espécie de assalto às agências dos Correios onde ele trabalhava, desviando cerca de R$485 mil.
Foram três assaltos.
Três assaltos aconteceram, e o curioso é que toda vez que acontecia o assalto, disse que tinha faltado energia e as câmeras estavam desligadas.
É muita coincidência.
Aí a polícia desconfiou, foi investigar e agora ele foi condenado. Mas teve um prefeito que só entrou e saiu.
Entrou e saiu, não teve
acusado
tempo de fazer
homicídio.
Quase nada.
Conta pois pra
é.
Gente.
Pois é, Alberto, foi o caso do prefeito lá de Garapé Grande, o João Vitor Xavier, que é do PDT. Ele encaminhou à Câmara Municipal daquela cidade um novo pedido de licença, desta vez por 60 dias, se licenciando do cargo, alegando razões médicas e abalo emocional. Olha essa alegação do prefeito. O petista que confessou...
Tá mesmo com problema na justiça.
Pois é. Né? Por que ele não disse assim, não, eu vou me afastar porque eu estou preso, esse período é para ver se o advogado consegue meu habeas corpus, para poder responder em liberdade, para poder tentar assumir o cargo. Agora fica dizendo que não, para resolver negócio, problema de saúde, tem que ser mais objetivo. Ô, João, ô prefeito, todo mundo sabe por que é que a Vossa Excelência está presa. Não precisa mentir, não precisa enganar, principalmente os seus munícipes. Ele já havia sido afastado por 125 dias e retornado brevemente ao cargo. Esse retorno aconteceu na última sexta-feira, conforme prevê a lei orgânica do município. Te digo sinceramente, eu não sei se cada município tem uma lei diferente da outra, agora eu confesso que eu não sabia. Não tinha esse conhecimento de que um acusado, no caso dele, poderia voltar, pegar uma licença, voltava à prefeitura e em seguida poderia retornar novamente. O que se pergunta, Humberto, é o seguinte, por que ainda não teve o julgamento? Por que ainda não aconteceu? Para poder. Se o cara vai ser condenado, ou se já foi condenado, sai do cargo, assume o vice, ou o presidente da Câmara, ou tem nova eleição e acaba com isso. O que não pode é a população ficar à mercê dessa situação. Isso não pode. Entendeu? Eu sempre digo aqui, eu sou contra salário para legislativo, para parlamentares. Agora o prefeito tem que ter dedicação exclusiva, porque é ele que vai sancionar as leis, é ele que vai cuidar da população. A população não pode ficar à mercê de um cidadão que está preso, sabe lá por quanto tempo vai ficar, e a população, cadê a saúde, cadê a educação? Eu acho que tem que ser resolvido o mais rápido possível.
Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo tem outras informações quentinhas para vocês.
Estamos apresentando Central Manhã.